Acabo de receber aqui, bicho, a caixinha do Premier, feita pelo Sesc, né, galera?
Isso aí.
Bicho, e é um presente maravilhoso. Eu corri atrás disso aqui, enchi o saco do manga pra criar isso aqui, pra que fosse isso aqui feito, né?
Ó, posso
já,
falar como é que
foi? Projeto de anos já.
Ó, a gente se encontrou na Real, né,
padaria.
Não é padaria, você chama de padaria, isso
é padoca, né?
Não é padaria, porque lá não vende leite nem pão. É.
Mas vendia.
Vendia. Agora é lanchonete, né? Mas enfim. A gente se encontrou lá na hora da pizza, do café, e você tinha falado, falou, pô, por que que não lança, por que que não faz um box? Um box, né?
É bonito.
Bonito. Um box com todos os discos do Premier e um extra. Você deu até o toque do extra.
Pra pegar pedaço de show que tinha.
Falaram há quantos anos já, hein?
Ah, faz show. Tempo.
Não vamos falar disso, né?
Não. Mas acho que sim. Eu tenho orgulho, viu, Pedro?
Eu também tenho, não é pela
Mas quando a gente se encontrou, acho que foi em 2010, por aí.
Por aí. Foi que a gente, eu vim fazer, não lembro o que, aqui em São Paulo, e aí encontrei com manga sem nenhuma... Tipo, imaginar nunca encontrar coisa lá.
Você jogou a semente ali. A gente tentou fazer, não
dava tempo, porque as coisas do manga.
No começo era com a Aquarupa, depois não deu certo, os caras foram tentando. Aí a gente conseguiu. E com o Sesc não foi de primeira também. Foi assim, a gente tinha tentado uma vez e não tinha dado porque já tinham fechado todos os projetos para aquele ano. Então ficou para um outro ano.
Sabe como é que eu chamo essa coisa? Como é que é o negócio de projeto?
Dá zoom aqui, ó. Todos os discos do Premier. Que coisa linda. Inclusive esse aqui que nós vamos falar em especial porque eu trabalhei nele. Ó, da Eldorado, de tudo quanto é lugar. Liberaram, conseguiram. Esses caras são bicho.
Sabe como é que é esse negócio de projeto? Eu chamo de dança do casalamento.
É.
Aí você fala com alguém no quarto. Depois daqui.
Aí outro.
Isso é um ano.
Como é que é? Coisa linda.
Aí fica aquele locutor, o projeto de Papa Amarelo, foi na primavera.
Não, e foi demais o pessoal do Sesc, foi muito bacana. Eles,
sensacional.
Eles deram um...
Aliás, Sesc
um trato,
nível
maravilhoso. Eles deram um trato toda a parte gráfica.
Tá carregando a cultura desse país, cara. Essa é a verdade.
E a Dulce, que foi a nossa produtora, ajudou muito a fazer isso.
Eu não sei o nome dos produtores, não sei quem.
Não, é a produtora executiva, né?
Dulce Maltês.
Eu e o Marcelo fizemos a produção desse disco aqui, né? A parte. A produção.
Não, do disco técnico.
Esse daqui, esse. Esse que é o extra, né? Que tem as músicas. E daí a gente gravou coisas aí, enfim.
É, a gente participou junto.
Tem coisa que já tinha, coisa que já tinha gravada. Coisa que era muita coisa censurada que a gente colocou aí. Coisas que tinham nos compactos, né? Tinham dois compactos.
Dois compactos.
Então estão as quatro músicas dos
compactos. Bacana.
O Carlinhos, não vamos esquecer do Carlinhos, que fez um trabalho de masterização com o Carlinhos.
Carlinhos
Freitas.
Ele é muito bom. Desde que ele trabalhava com franja lá.
E o Fonta, que fez também a
Fonta,
estúdio. Nossa, foi, enfim, um monte de gente aí. E você que deu essa ideia maravilhosa.
E a gente trabalhou junto
nesse daqui. Aí. Muito bem.
Que eu produzi esses meninos, era tudo menino, né? Inclusive eu. No estúdios da EMI Odeon.
Ah, com controvérsia, não foi? Você era menino também?
Menino, não importa. Que detalhe.
Só de menos.
Lembra de alguma coisa especial desse disco aqui? A não ser da bagunça que a gente criou naquele estúdio?
Ah, eu lembro. Putz,
nossa.
Eu lembro. Eu lembro assim de algumas sessões, sabe? A gente gravando algumas coisas. Pinga com limão.
Pinga com limão a gente fez ao vivo.
Ao vivo. Um amplificador. Tinha um amplificador grandão lá. Não sei se era, acho que um marcha, não sei. Mas era
marcha.
Era um grandão, é. E aí a gente...
E a bateria com dois microfones. Sim, só, isso. E três microfones, um no bumbo e dois no ombro, assim, que eles são vazados.
Uma das coisas que me lembra é da gente pegando o AC fazendo o berimbau e a gente ficando, a gente caçando preset e programando no... Como é que era o nome daquele negócio da Yamaha? PR7, não. R7, não. Diga a
O Rev
7. Rev 7. A gente caçando maneira de pegar e processar.
E a gente ficava, a gente era uma época, a gente tava bem assim, apaixonado pela coisa tecnológica, pela tecnologia, e daí você chegava no estúdio você via aquela mesa maravilhosa. Não,
a gente teve a sorte.
É uma nive, né?
A gente teve a sorte de ter a liberdade que a gente quisesse fazer.
Foi maravilhoso isso. Foi maravilhoso.
Não, vamos gravar o contrário.
Foi muito legal.
Ninguém se meteu no
trabalho. Aí a gente, olha, a gente teve isso nos dois discos. É. Né?
Tá, de lá.
É. Foi uma zebra para a Emar, porque não deve ter vendido nada, mas para a gente foi maravilhoso.
Primeiro que é estranho, né? Que Premier fica muito paulista, carioca, né? Fica, opa, mas o que é Premier e tal?
Na época tinha isso, hoje isso daí já diminuiu bastante.
Sim,
mas na época o país era muito forte.
80, né? Não estou falando de 80.
A gente tinha um público, público bacana no Rio, ainda tem até, mas era moçada, era uma coisa menor, né? Assim, acho que não era uma coisa suficiente para gastar uma grana dessa com a gente, mas a gente fica feliz, porque foi bom pra caramba.
Não,
a gente se divertia, a gente ficava no Rio lá, oh, beleza, a gente ficava passando férias lá, né?
A gente trabalhava
meio período, né? Ou a gente pegava um período, né? Que era um período, né?
Era legal também porque geralmente a semana inteira ninguém mexia no que a gente
fazia. Não, a gente ficava lá, o estúdio estava com a gente.
Então, tipo assim, parou aqui na metade, vamos continuar daqui. Essa parte aqui a gente
era bom pra
café. E coisa, na época sampler era uma novidade.
Tava no auge
das mudanças,
do digital, começou a ficar aquela...
Olha, o rap
mas é um momento bem legal, porque apesar da...
A bateria eletrônica, que tem nesse disco.
Mas apesar da tecnologia, etc., ainda você tinha espaço para manha, sabe? Para aquelas coisas personalizadas que você podia fazer.
E sabe o que era legal nesse disco? Que a gente, assim, tem duas músicas aqui que eu meio que pré-produzi em casa, porque a gente conseguia produzir. Eu tinha um Tascanzinho, né, de quatro canais. Então eu fiz o Padaria, né, que eu consegui programar uma bateriazinha, o AC que programou também depois, né? E ela tá aí, a bateria, programada. E o Rubens, fiz também, né? Que a gente meio pré-programou. A gente fazia umas coisas assim, levava umas coisas para fazer em casa. E dava para fazer umas brincadeiras.
Porta Estúdio, né, bicho?
Porta Estúdio.
Cassete.
Cara. Cassete de quatro canais, era muito engraçado. É. Era demais.
A gente fazia bagunça demais com aquele Porta Estúdio de quatro
canais. Sim, Porta One Mini Studio.
Eu lembro, eu fiz muita demo do Paralamas com aquilo ali.
Era bom demais, né? Você conseguia fazer. E reduzia, né?
Reduzia. Mas era só pra tipo demo, ninguém tá
com
experimentar, né?
Então experimentar ritmo, experimentar essas coisas.
Aquilo foi um avanço pra produção musical, foi fantástico, né?
E o que você lembra desse disco?
Perguntou tanta coisa, bicho. Eu lembro das brigas com as microfonações, as brigas com eu com o técnico, aquelas coisas todas. Não, eu quero assim, o cara, mas assim não pode.
É o Celcinho, né? Pô, demais o Celcinho. O Celcinho era um amor. E ele depois, ele virou.
Eu não lembro quem era o auxiliar, bicho. Se era o Mago ou se era o Paquetá já. Tem aqui no.
Eu lembro do Celcinho, Pegou de...
Rob Geraldo.
É.
Nossa, eu me lembro da senhora...
Geraldo,
assim, era Paulinho, cara.
Não, isso daí era...
Que pegava aí. Não, mas isso também... Dos dois discos. A senhora Seu Paulinho.
Que limpava
a noite. É. Era uma figura.
Ele era meio transformista, né?
Tinha, cara. A noite, naquele estúdio ali, era...
A grande figura.
Era punk a noite.
Punk a noite era...
Não, mas era demais.
Tudo se transformava.
E o Estúdio B, que tinha aquela mesa do
Abigold. Eu adorava aquela mesa do Abigold, cara.
A Nive. Aquela Nive lá é jato, né?
É Nive aquela mesa? Aquilo era uma Nive? Eu achava que era uma mesa construída dentro da própria EMI.
Não, ele fez para aí. Abbey Road tinha uma igualzinha, todo mundo
pra daí. Tá, e foi o Rupert que fez pra eles mesmo?
É, os caras eram um encarne ali, né? Era o começo da tecnologia, Beatles acima de
não,
tudo.
Não, a mesa do Estúdio A, cara, aquela nível do Estúdio A, na época, sabe, uma mesa com uma equalização paramétrica completa, por canal, puta mesa.
O Premier... Pra mim, eu acho bacana isso. O primeiro foi sempre independente.
Totalmente.
Né? Totalmente independente. Mas quando a gente teve uma gravadora grande, A gente teve na gravadora. A gente, não, a gente teve na gravadora dos Beatles.
É. Né? Pronto, tá bom. Pronto, tá bom.
Tá bom.
Pronto. Ali, ó. Beatles e Premier.
Vamos lá. Né? Trabalhando pra rainha.
Isso. Tudo funcionário da rainha.
Era maravilhoso.
Eu não sei quem foi que falou que quando a gente entrou na EMI, o cara falou, a rainha tá ficando esperta.
É.
Bons tempos que não voltam mais.
Não.
Futuros do Premier agora.
O Premier? Desculpa, estou com a boca feia.
Não tem problema.
Essa bolachinha é maravilhosa.
É feita aqui.
Eu recomendo.
Recomendo.
É. A gente... O trabalho agora é lançar a caixinha. Assim, a gente foi assim um alívio, né? Porque essa caixinha...
Salvar a caixinha, nossa.
Deu um trabalho, principalmente a parte burocrática, né?
Que é o que mais dá
trabalho. Que dá mais trabalho. Em ter que conseguir todas as autorizações, todas as pessoas que não tinham assinado de alguma forma a participação, mas com as coisas independentes, né? Então, foi um trabalho, mesmo a autorização da gravadora, da Universal, que tá,
é que agora é a dona da EMI.
Que é dona da EMI, do catálogo,
do
né?
Do catálogo, é.
Então,
é assim,
isso foi um trabalho árduo, assim, né?
Eu imagino.
Mas...
De 10 para 19, saiu no ano passado.
É, saiu esse ano.
Não, 19. Então só foram 9 anos de batalha. Só.
Até o começo desse ano, a gente estava com medo que não ia sair, porque estava faltando uma assinatura ainda na Universal. Aí eles assinaram rápido. Foi rápido, porque a outra demorou. Mas essa foi rápida. Então, a partir do momento que eles assinaram, a gente falou, vamos embora lançar.
Quem estava travando a caixinha era só esses dois discos da EMI.
É.
Aí estava tudo liberado.
Já tudo liberado. Ah. Né? Aí liberou tudo, daí já tá tudo pronto, já a gráfica, né, era só, daí soltou, foi fora, daí lançamos em junho, né, em julho, fizemos shows em junho e julho, né, fizemos agora em agosto, agora a gente fez o Casa de Francisca, e estamos aí vendo o que a gente faz para esse ano que vem. Agora o projeto mesmo é lançar direito a caixinha e não tem nada assim além, né,
continuar fazendo o show.
Estamos velhos já.
Tem disco novo?
Enquanto estamos vivos.
Não, disco novo não tem, acho que tem, disco, ó, tem 7 discos novos aqui.
Pra metade da garotada, então, eu sou totalmente
novo. Totalmente novo. Pô, dá pra curtir um por ano ainda. Vocês têm 7 anos pra curtir.
E você, juntando a galera toda, dá pra fazer o show ainda na boa?
A gente se diverte. Briga bastante.
É muito bem.
Briga até que pouco, viu, bicho? Eu tenho que pensar bem.
É?
Eu acho que... Meu, pelo que eu leio aí, às vezes, de fato... Pensa no Sting e o Stuart Copeland.
Não,
sem comparar o...
próprio Jagger com o Richard.
É.
Daí se fala, só se conta no palco.
É que é muito dinheiro, né, envolvido. Nós não temos esse problema.
É. Não tem dinheiro, não tem problema.
Não.
Veja bem, apesar de tudo, continuamos juntos. Ou seja, não tem dinheiro envolvido e continuamos juntos.
Ah, mas o primeiro sempre teve. Cada um sempre teve o seu trabalho. Dependente.
Ah, sim.
Né? A gente junta. E é um prazer, sempre é um prazer, porque é uma delícia trabalhar com.
Não, é a ideia, desde o nome até o final dos tempos, para mim, eu acho uma das coisas mais legais que São Paulo criou nessa
vida. E olha, sinceramente, os meus queridos amigos são os melhores seres humanos que eu convivi na vida toda.
Eu não convivi tanto tempo assim, mas eu adoro ele.
Não
só porque vocês são vocês dois aí, não, que eu dou uma.
Eu não sei, não, eu não diria isso, mas tudo bem. Eu já conheci cada pessoa tão bacana também. Eu tô brincando. É um prazer, é sempre um prazer. Assim, a gente, como você falou, a gente tem um monte de trabalho e sempre são prazerosos, cada um do seu jeito, né?
Sim, pois agora, mas acho que é grande barato, então, tipo assim, é que são estilos diferentes.
Sim,
tá?
Sim.
São estilos diferentes. Mas é uma capacidade criativa que está dentro do Premier de Tango Black, do Premier agora, dos membros do Premier. A capacidade criativa, eu comparo com a capacidade criativa artística, do Roupa Nova, do pessoal assim. Bicho, vamos tocar, vamos fazer, vamos. É samba, é samba, é rock, é rock, é pop. Todo mundo tem um conhecimento musical, tarimba de mercado, tudo, de profissionalismo. Que não tem, as bandas hoje em dia não tem, velho. Não tem como você juntar 6 gênios e colocar aí, fazer que funcione, né? É que não funcione, é diferente.
A gente tem só. E é uma alegria a gente subir ainda, eu tô tocando, eu olho pro lado, vejo o Marcelo, vejo o Klaus, vejo o Vande, né? O Adriano que toca com a gente há um tempão, um baterista agora, e o Danilo, né? Que toca baixo com a gente, filho do Vande, né? E é uma alegria, né? Você olha pro assim, por lá, de ver os caras lá, é bem divertido.
Não, a ideia, em termos de afinidade, a gente tocou com caras fantásticos, né? O Acer, um...
Sim, o Azael, o Osvaldo.
O Azael, que Deus o tenha, né? Que foi cedo.
O Osvaldo,
Osvaldo, etc.
Escova,
mas assim, o Adriano é assim, o Adriano, na verdade, é uma história interessante. O Adriano, ele tá junto com a gente. Ele é sócio fundador, ele foi sócio fundador do Premier.
Ele não foi pra França. Ele foi rapidinho, né?
Foi pra França, depois voltou e hoje está também integrado junto com a gente. Assim, faz muito tempo. Ah, é bacana essas coisas, né?
Eu recomendo, sabe?
Eu recomendo
mesmo essa caixinha aqui, bicho.
Eu recomendo e eu te agradeço. Eu te agradeço pela sementinha.
É bom dizer que essa caixinha está à venda nas melhores lojas do Sesc.
É só no Sesc.
Só tem no Sesc mesmo?
Só
tem.
Eles vendem, eles estavam vendendo, mas eu acho que até é meio estranho, porque é o seguinte, eu vou falar aqui agora, né?
Pode falar.
Porque eles estavam vendendo no Mercado Livre, R$200, R$300.
Mas não Sesc, alguém comprou.
Não é de Sesc, alguém compra e revende no Mercado Livre. Então eu tô falando, no Sesc custa 100. Né?
Atenção, galera, no Sesc custa 100.
No Sesc sai mais barato.
Sai mais barato.
Se você quiser comprar no Mercado Livre,
o Sesc não explora.
Tudo bem, compre.
Cada um gasta o dinheiro como quer.
200, 300.
Eu, como me dei bem...
Acho que o Sesc vende pelo site também, né?
Deve ter pelo site, mas aí já fica mais caro.
Nas plataformas digitais, como é que tá o negócio ainda?
Nas plataformas, menos
os da EMAI.
Não, o Sesc nem tentou, porque como demorou...
Não tem direito. A não ser que eles fizessem um contrato de liberação.
Ia demorar tanto.
É tanta burocracia que os caras
soltaram os que tinham.
Agora o que me deixa mais triste é que o pessoal da EMAI, que não é mais da EMAI, que seria da Universal, não se interessam, né? Já que tem toda a obra lá, esses dois que são da EMAI não vão estar lá porque ninguém nem conhece quem está lá dentro. Infelizmente é assim.
A gente talvez tente ainda, com calma, né? Porque assim, tenta, mas sem. Porque a gente tava com uma pressa de ter os discos também, né? Nas plataformas digitais. Então, mas aí como tava travado,
disco hoje em dia.
Vamos jogar os que tem, daí depois a gente vai tentando com calma.
Pra quem tá vendo e não sabe, que a gente fala, todo mundo fala plataforma digital, não é nada do oceano, não sai de petróleo. É as lojas de disco que tem virtual, chama-se plataforma digital.
É
a lojinha de disco, Sarapa, como era antigamente. Só que uma é mais bonitinha, outra é menos bonitinha.
Spotify da vida, etc, etc.
Spotify, Deezer, aquelas coisas. Tutuba. Eu não esquento. Então é só para explicar, porque às vezes o pessoal fala, mas por que plataforma? Plataforma já pensa logo no petróleo.
Petróleo, né?
Bonitinho,
plataforma digital,
quatro dedos lá. Roberto, nas lojas da internet.
É fácil.
Você me compra em qualquer loja das internet.
Das internet tudo.
Isso.
Velho, muito bom estar com vocês dois.
Muito bom te encontrar.
Aguardem, tem coisa dos dois no registro.
Espero que o registro não acabe depois disso.
Não acaba. Eu ainda vou batalhar para conseguir juntar o prêmio para colocar no registro.
Vamos
botar os malucos todos para botar lá. Nem que seja no Rio, algum lugar a gente vai. Se vai fazer show lá, a gente vai marcar esse negócio, vamos acabar.
Torcer.
Para estar o prêmio inteiro. Veja, quer qualquer consideração, qualquer coisa que você vai falar, fala mal de mim, pode falar tudo.
Vote em mim.
Votem em mim.
Valeu, obrigado. Até a próxima, galera.